Boa tarde a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 da Unicasa Indústria de Móveis SA. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativa às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Móveis SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma conferência de resultados da Unicasa. Passamos ao slide 4 para o desempenho de vendas. A receita do trimestre, impactada pelos mesmos efeitos que comentamos ao longo de 2023, reduziu 8,2% e, portanto, encerramos o ano com redução de 12,3%. O desempenho do segmento multimarcas foi afetado diretamente pela redução do crédito ao consumidor, provocado principalmente pelo alto endividamento das famílias e pelo aumento da inadimplência. No segmento corporativo, a redução está concentrada em um cliente que a companhia atendeu em 2022. A receita da exportação cresceu 14,8% no trimestre, principalmente em função do desempenho de nossa operação nos Estados Unidos, que cresceu 5% no trimestre e 18% no ano. A exportação atingiu 20% da receita líquida da companhia. Quando iniciamos a expansão para o mercado norte-americano, em 2019, a exportação representava cerca de 6% do faturamento. No segmento das lojas exclusivas, a tônica do ano foi de um bom desempenho para a venda nas lojas. Se por um lado o consumidor esteve presente às lojas, assinando contratos e impulsionando a venda de sell-out, do outro, o sell-in andou a passos lentos. Grande parte por conta de uma mudança no comportamento do consumidor, que alongou as etapas das obras buscando um alívio no fluxo de caixa. Além disso, observamos diversos atrasos na entrega de imóveis pelo país. As lojas no critério mesmo as lojas tiveram redução de 6,5%, enquanto as lojas fechadas, novas e em maturação reduziram a receita em R$ 3 milhões no trimestre. No slide 5, temos o gráfico com a evolução de nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos o ano com 145 lojas exclusivas nacionais, 20 lojas exclusivas no exterior, 67 multimarcas nacionais e 24 lojas multimarcas no exterior. Passando para as despesas operacionais no slide 6, observamos o gráfico da evolução das despesas de vendas gerais e administrativas, que aumentaram 6,6% no trimestre. Excluindo a operação dos Estados Unidos, as despesas operacionais teriam reduzido 10,8%. As despesas variáveis reduziram por conta do mix dos clientes e por ganho de eficiência nas operações do mercado externo. Os gastos com publicidade foram menores devido à concentração de despesas no quarto trimestre de 2022. No comparativo anual, essa rúbrica manteve-se no mesmo patamar. Ao acrescentarmos as despesas oriundas das lojas próprias nos Estados Unidos, a despesa operacional consolidada da companhia cresce 6,6%. Em 2022, não tínhamos lojas próprias e terminamos 2023 com 3 operações. As despesas compreendem principalmente aluguel, pessoal e seguros. No slide 7, apresentamos o sumário do resultado. Em relação ao trimestre, importante observar que a margem bruta atingiu 37%. Assim, o lucro bruto manteve-se praticamente no mesmo patamar, mesmo com a receita caindo 8,2%. A melhora no perfil do cliente das vendas de nossas lojas próprias nos Estados Unidos, a recomposição do preço de venda, a estabilização de preços na cadeia de suprimentos e o arrefecimento dos descontos da política de proteção de preços oferecida aos lojistas são os principais fatores que explicam o aumento da margem bruta, que permaneceu acima de 37% no segundo semestre, patamar observado apenas antes da pandemia. No trimestre, o lucro operacional da operação brasileira cresceu 22%, principalmente por conta da redução das despesas operacionais. Quando olhamos o resultado operacional consolidado, há uma redução de 46%, impulsionado pela adição das lojas próprias nos Estados Unidos. No ano, o resultado operacional da operação brasileira caiu 34%, enquanto no consolidado, a redução foi de 58%. Portanto, encerramos o ano com lucro líquido de R$15 milhões. No slide 8, apresentamos a proposta da administração para a destinação do resultado, que será deliberada em Assembleia de Acionistas, programada para o dia 29 de abril. A administração proporá a distribuição de R$13,3 milhões a título de juros sobre capital próprio, R$9,7 milhões em excesso ao dividendo mínimo obrigatório do período. O JCP foi aprovado pelo Conselho de Administração em 1º de dezembro de 2023, correspondendo a 20 centavos por ação. Essa proposta resulta em um payout de 92% do lucro líquido ajustado. Farão jus ao recebimento do JCP os acionistas detentores de ações ordinárias em 6 de dezembro de 2023. A data proposta para pagamento é 30 de maio de 2024. Passando para o slide 9, apresentamos a fachada da loja da Delano em Nova York, aberta em outubro do ano passado. Essa é a primeira loja de rua de uma marca brasileira de móveis planejados em Nova York, um marco no plano de expansão internacional da Delano e da Unicasa. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Fernando Dauri Múrcia, da USP. Boa tarde. Vocês poderiam comentar sobre a dinâmica de resultados nos primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro de 2024?
Fazer comentários adicionais hoje, tá? A nossa divulgação de resultados do primeiro trimestre vai acontecer no dia 13 de maio. Então, eu peço que, para tu obter mais informações sobre o primeiro trimestre, a gente converse lá em maio, tá? Obrigado.
A próxima pergunta também, do Fernando Dauri Múrcia, da USP. Sobre a porcentagem das exportações, vocês têm alguma expectativa de quanto irá representar no total da receita da companhia no futuro?
Oi, Fernando. Sobre o, eu não posso te precisar um percentual específico que a gente mira atingir de exportações, tá? O que tu pode fazer de inferência sobre as informações que a gente divulgou é que a gente tem três lojas próprias, inauguramos três lojas próprias esse ano, em 2023, desculpa. Então, a tendência, de fato, é que a exportação represente cada vez mais dentro do resultado da Unicasa. De lojas próprias, a gente está falando de faturamentos, né, de contratos direto com o consumidor final, né? E quando a gente olha a operação no mercado interno, essa operação ela acontece de venda para o lojista. Então, naturalmente, quando a gente fala da exportação, a gente fala de um markup, de uma margem maior em relação à que a gente compartilha, que a gente realiza no mercado interno. Então, o percentual das exportações tende a subir no nosso negócio. Né?
A próxima pergunta também do Fernando, da Múrcia, da USP. Por fim, vocês poderiam comentar sobre a dinâmica da margem bruta? Se a expectativa em 2023 é mantê-la neste mesmo patamar?
Fernando, em relação à margem, que eu posso te comentar aqui para a previsão, né? Pra, tu tá perguntando especificamente para 2024, né? Se tu olhar o terceiro trimestre e o quarto trimestre, a margem bruta, em ambos ela é superior a 37%. Né? E conforme a gente comentou ali na mensagem da administração, a gente tem observado um arrefecimento, né, da cadeia de suprimentos, que pressionava um pouco a nossa margem, os preços de compras. Né? Então, assim, a gente não vislumbra nenhuma alteração significativa nessas premissas. Tá? O que pode acontecer para frente, eu não consigo precisar, é se a gente precisar praticar descontos mais agressivos por conta de um cenário econômico um pouco diferente do que a gente imagina. Tá? Mas se tu olhar os dois últimos trimestres, a tendência de estabilização da margem. Tá? E até quando tu olha na mensagem da administração e a gente comenta que conforme o mercado, a exportação e as vendas nas nossas lojas próprias começam a ser mais representativas, a tendência, de fato, é de um aumento dessa margem. Tá?
A nossa próxima pergunta é do Henrique Reis. Com relação ao projeto de investimentos, poderia dar detalhes da fase e conclusão esperada?
Certo, Henrique. Boa tarde, Henrique. Em relação aos investimentos, a gente anunciou lá, se não me engano, no final de 2021, em torno de uns 15 milhões de euros. Tá? Hoje a gente tem a pagar aí cerca de 2,7 milhões. E dentro deste ano, a princípio ali no início do segundo semestre, a gente paga aí uns 80% desse saldo a pagar. Tá? Em relação à execução deles, a gente vai fazer um último pagamento agora mais significativo no primeiro semestre por conta do embarque da última máquina. Tá? Então, essa última máquina, ela embarca ali no início do segundo semestre. Então, até ela chegar aqui, a gente fazer a instalação, tem obras civis para fazer a instalação da máquina, a gente está falando da entrada em operação dela no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre de 2025. Tá? Então, essa vai ser a última máquina do projeto. Então, a gente espera ali que para 2025, no final do segundo trimestre, a gente esteja com todas as máquinas instaladas, né, as máquinas desse investimento que a gente anunciou lá em 2021.
A nossa próxima pergunta é do Ricardo Bidoni, da Bidoni Engenharia. Guilherme, parabéns pelos resultados. Por gentileza, em quanto tempo espera-se que as máquinas cujas compras motivaram o empréstimo junto à FINEP impactarão nos resultados da empresa? Obrigado.
Olá, Ricardo, boa tarde. Obrigado pela, pela parabenização, obrigado pela pergunta, tá? Em relação a quando as máquinas impactarão os resultados da empresa, a gente não tem uma data específica, né? Essas máquinas, quando 100% instaladas, elas vão aumentar bastante a nossa capacidade de produção de móveis flexíveis, né? Então, a gente já está se preparando, já está fazendo alterações na forma de precificação da empresa para que a gente tenha maior competitividade nesse tipo de produto, né? E esse tipo de produto é, de fato, o que hoje é o alvo de posicionamento, né, das nossas marcas, né, da marca Delano e da marca Nil, principalmente, nessas duas, tá? Então, a gente já tem feito mudanças nas nossas políticas de preço, pensando já nesses novos equipamentos, tá?
A nossa próxima pergunta é do Antônio Fernando dos Reis, investidor. Quando podemos esperar uma melhora em seus indicadores de rentabilidade, como ROI e ROIC?
Olá, Antônio. Boa tarde. Acho que a tua pergunta está um pouco conectada com a que o Ricardo fez, né? Então, agora, o que a gente observa no resultado é um aumento do capital investido, no resultado não, né? No negócio da empresa é um aumento do capital investido, porque a gente já está fazendo os investimentos, então o capital aumenta, mas o resultado ainda não reflete, né? Então, a gente tem agora, assim, uma piora em todos esses indicadores de ROI e ROIC, e na medida em que as nossas ações, por conta desses investimentos, deem frutos, é que esse ROI e ROIC vão começar a melhorar, né? Como eu comentei na resposta que eu dei para o Henrique, a gente espera estar com esses equipamentos instalados para o final do segundo trimestre de 2025, né? Então, é lá quando a gente vai ter toda a capacidade de entrega. O que não anula o fato de que a gente já está praticando algumas ações, porque uma parte dos equipamentos já chegaram, né? Então, quando a gente anunciou lá os 14 milhões, a gente se refere a um investimento, mas ele não é de fato uma máquina, ele é um composto de máquinas. Então, a gente já tem algumas partes desse investimento, dessas máquinas já instaladas, de forma a permitir que a gente já tome algumas ações de alterações de preço para poder ter uma rentabilidade melhor, tá?
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Obrigado a todos pela presença, desejo uma boa sexta, um ótimo final de semana e para informações adicionais, entre em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2023 da Unicasa está encerrada. Muito obrigada aos participantes e tenham todos uma boa tarde.